Pai 2020, havia do coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Vereador Ademir, por gentileza, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da convocação para a presente reunião.
Bom dia a todos. Divinópolis, 27 de maio de 2020, ofício CM028-2020, convocação da reunião extraordinária. Senhores vereadores, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º de ofício, convoco todos os edis para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de maio, às 9h30. No plenário vereador Zósimo Ramos Couto, a fim de discutir a seguinte pauta. Projeto de resolução de número CM02-2020 altera provisoriamente e pelo tempo que durar a pandemia do vírus Covid-19, o dia e horário para a realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Divinópolis, de 26/5/2020. Projeto de lei de número complementar de número M02-2020 altera a lei complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, de Viprev, e da outras providências. Projeto de Lei de Número M018-2020 altera a Lei Municipal de Número 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante e camelô e atividades afins do Município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de Lei de Número M019-2020 altera o número de vagas constantes no anexo 3, inciso 2, da área de saúde da Lei Municipal 6.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Projeto de Lei de Número M022-2020 extingue o cargo de médico de segurança do trabalho do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo do município de Divinópolis da área da saúde, definido pela Lei Municipal de Número 6.655, de 1º de maio de 2007, e alterações de 2/3/2020. Projeto de Lei de Número M036-2020 altera a Lei de Número 8.658, de 13 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especificam e dá outras providências para autorizar a concessão de desconto em caso de concorrência ao leilão deserto ou fracassado, nos termos que especificam de 20/5/2020. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caborges. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradeço o nosso secretário e nós vamos suspender a reunião por 15 minutos. Sítio. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito o nosso secretário, vereador Renato Ferreira, e proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução de número CM02, de 26/5/2020, altera provisoriamente e pelo tempo que durar a pandemia do vírus Covid-19, o dia e horário para a realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Divinópolis. Autor, mesa diretora, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, projeto de resolução 002-2020, de autoria da mesa diretora. Antes de passar a palavra para a discussão, eu gostaria de fazer uma colocação, que esse projeto foi discutido com todos os vereadores que estiveram presentes na resolução e a mesa acatou as sugestões da maioria dos vereadores. Com a palavra, vereador Janete, depois Matheus Costa.
Obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Eu só gostaria de pronunciar, porque as pessoas estão nos assistindo, e a gente sabe que, principalmente em ano de eleição, as críticas vêm a ferro e fogo, principalmente de alguns que pretendem estar ocupando essas cadeiras. E a medida é tomada porque essa casa precisa voltar aos poucos ao seu trabalho em atendimento à população, porque o trabalho interno nós não paramos. Porém, é preciso ter alguns cuidados sanitários, que o doutor Delano é médico, sabe muito melhor do que eu, muitas coisas a gente pergunta, recorre a ele, com atendimento que uso de máscara obrigatório, atendimento de um por vez, por gabinete de forma controlada. É necessário que a gente tenha aqui dentro todo o cuidado de higienização com uso de álcool, respeitando as distâncias de 2 metros, então tem gabinete que é um gabinete muito pequeno, porque os gabinetes aqui não têm o mesmo tamanho, o mesmo espaço. Tem que respeitar o assessor que está lá dentro nesse distanciamento. As reuniões ordinárias acontecem até então 2 vezes por semana na parte da tarde e dessa forma foi proposto acontecer 1 vez por semana na parte da manhã. Por que vocês estão reduzindo tanto que vocês trabalham? Não. Os vereadores vão continuar trabalhando todos os dias. O nosso atendimento no gabinete diariamente, as reuniões ordinárias, passam a ser 1 vez por semana para maximizar o nosso espaço aqui dentro, que é praticamente aglomerado. Nós ficamos aqui dentro muito próximos uns dos outros. Desta forma, que foi conversado lá dentro, que seria proposto para a gente ter essa normativa. E por que isso é importante? Vocês observam que nas reuniões extraordinárias, não há fala dos vereadores, a gente não pronuncia, a gente só discute os projetos, então não tem como a gente trazer as nossas demandas, o que a gente fiscalizou, e também não são lidos requerimentos, não são lidas as nossas indicações, os documentos nossos são feitos através de ofício, então o trabalho ele fica com alguns impedimentos. Por isso que é necessário essa normatização. Então eu queria só entender se foram essas as colocações feitas pela mesa diretora ou se tem mais alguma coisa que foi colocada aqui para a gente poder estar procurando entender e a população que está do lado de fora entender que isso é somente durante esse estado de pandemia. Acabou a pandemia, volta, essa resolução ela é suspensa e volta normalmente as reuniões toda terça e quinta de forma ordinária. Muito obrigada, é o que eu tinha para falar.
Muito bem explicado pela vereadora Janete, parabéns. Vereador Matheus Costa, posteriormente, vereador Renato Ferreira.
Presidente, vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, eu acho que está passando de hora, sabe? Os trabalhos aqui da Câmara voltar 100%. E eu já quero deixar aqui um destaque sobre, novamente, o requerimento que eu fiz à Prefeitura. E se, assim que às 18 horas do dia de hoje, o meu requerimento não for respondido, na semana que vem eu irei entrar com o impeachment do prefeito Galileu pelo princípio da transparência. Eu não vou deixar que usem da calamidade pública para fazerem farra com dinheiro público, como nós estamos vendo em todos os estados e no Brasil. Então eu faço aqui um clamor. Não vou percar por omissão. Faço um clamor à prefeitura. Responda os meus ofícios, os meus requerimentos, nas datas previstas na lei. Porque senão na próxima semana, que impere aí o quinto, o sexto pedido de impeachment, eu não vou deixar que ele aproveite. Eu acho que vocês esqueceram. Eu acho que a população esqueceu quem é realmente o pau-mandado de Divinópolis. Quem que manda na prefeitura de Divinópolis? Nós não podemos, não é o Galileu. Todo mundo aqui sabe. Nós temos um especialista na prefeitura de Divinópolis. Ele não está podendo ir lá não, mas é um especialista. Não podemos esquecer e deixar essa lacuna para a falcatrua em Divinópolis. E nós temos um Mandetta que não aceita críticas, não aceita cobranças, mas depois pede para acalmar. Uma prestação de conta da CEMUSA aqui na Câmara, adiada 3 vezes. Pode ser só uma mera coincidência. Mas essa Câmara não pode pecar por omissão. Não podemos. Todos os vereadores honrados aqui, trabalhando muito, precisam do plenário. De vez em quando aqui nós temos a palavra cortada aqui. Eu quero ver que no meu período regimental, quem é que corta a minha palavra? Aconteceu uma situação muito constrangedora com relação à saúde, por falta de trabalho dessa casa, onde há mais de um mês foi depositado na conta da prefeitura R$1 milhão do deputado federal André Janones.
Eu vi
a pedido do deputado Cleitinho. Vamos deixar bem claro. O André Janones depositou, enviou R$1 milhão para Divinópolis a pedido do deputado Cleitinho. E, simplesmente por esquecimento, que é muito pouco dinheiro, R$1 milhão é muito pouco, por esquecimento, a prefeitura sequer fez uma nota de agradecimento. Se fosse um do partido, 10 mil estava no outdoor. Mas já que é um deputado antagônico à velha política, não teve nenhum tipo de reconhecimento. Então aqui, eu quero, mais uma vez, repudiar a administração por conseguir fechar mais essa porta. Porque você acha, com esse reconhecimento, com essa valorização dessa emenda impositiva do deputado André Janones, você acha que ele vai olhar com os mesmos olhos para Divinópolis nesse mandato? Não vai. O prefeito Galileu é o único que consegue não ser grato quando recebe emenda parlamentar. Não foi grato com o Cleitinho, com R$1,5 milhão. Recusou. Agora, recebeu o do André Janones. Mas não pode ser humilde, porque se acha demais. É o de 20 anos, é o prefeitão de 5 mandatos, é o cara. Se acha demais e não consegue agradecer R$1 milhão à saúde, que seja para ser, cirurgias eletivas ou não. O verbo carimbado é para cirurgia eletiva, tudo bem, mas e o agradecimento? Vem 10 mil, 20 mil aí de outros deputados, e eles fazem, é carreata, vanziata, é outdoor, é nota. Eles estão gostando de usar os órgãos oficiais, é para fazer notinha de repúdio. R$1 milhão, não. R$1 milhão não vou agradecer, não, porque R$1 milhão é muito pouco, não está cheio do dinheiro. E se essa casa estivesse a pleno vapor, trabalhando com o plenário, nós não estaríamos enfrentando essas trapalhadas do executivo. E agora, eu quero destacar aqui, que eu tenho alguns ofícios também, e eu quero fazer esse pedido aqui à presidência, que responda também, presidente Caboja. Vários ofícios que foram protocolados, naquela época que nós não estávamos tendo serviços nem internos aqui, fiz alguns protocolos virtuais, antes do grupo, do WhatsApp, antes de tudo, fiz alguns protocolos ao e-mail da presidência, e peço encarecidamente, me dê ferramentas para eu continuar fazendo o meu papel, que é fiscalizar. E o plenário está funcionando, é fundamental para a ordem do funcionamento da nossa cidade. Obrigado.
Vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, porque teve um erro redacional, eu só queria pedir para corrigir e deixar aqui ciente. No artigo 1º, a reunião ordinária prevista no inciso 1º do artigo 15 da resolução de número CM 392, de 23 de dezembro de 2008, será realizada uma vez por semana, toda quarta-feira, às 8 horas, com duração de 5 horas. E, na verdade, o que nós tínhamos acordado é às 9 horas, com duração de até 5 horas de prazo.
Palavra, senhor presidente. Só um minutinho, vou te dar a palavra, vereador Daí. É um erro de redação, porque nós tínhamos pontuados 9 horas. Então o projeto ele fica prejudicado. Nós podemos manter 8 horas para quarta-feira e fazer um novo para ser lido passando para as 9, Janete. Edson, doutor Delano, Marcos Vinícius. Pode ser, vocês concordam?
Pode ser, senhor presidente. Mas eu acho que essa questão aí.
Entendeu? Essa mas questão não pode aí, ser votado, Edson. Tem que ser votado por
isso que eu estou falando.
Entendeu? É de redação, foi um erro redacional.
Com certeza, senhor presidente. Eu acho que esse gesto
de acordo?
Mais segurança. Quando são perguntas do plenário, com toda certeza.
Só quarta-feira. Palavra então, vereador Renato. Posteriormente, vereador Adair Taviano.
Senhor presidente, só para concluir a nossa fala, a gente como presidente da Comissão de Saúde, eu, Delano, Josafá, também como membro da Comissão de Fiscalização Financeira, eu, Josafá e Raimundo Nonato, nós estamos atentos. Porque quando surge uma demanda dessa falando que dinheiro foi desviado, é ruim que o dinheiro não foi divulgado, porque o próprio decreto do Estado fala que no artigo 2º, da deliberação do Comitê Extraordinário do Covid-19 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 2º. Enquanto durar o estado de calamidade pública, fica suspensa em hospitais, clínicas e local em que seja prestado serviço público de saúde o Sistema Estadual de Saúde a realização de cirurgias e procedimentos cirúrgicos eletivos, consultas, exames e procedimentos ambulatoriais. Parágrafo único. Compete à autoridade responsável pela direção do hospital, clínica ou local em que se prestado serviços públicos de saúde, avaliar e determinar a realização de cirurgias, procedimentos cirúrgicos, eletivos, consultas, exames e procedimentos ambulatoriais considerados indispensáveis. Só para deixar claro que a comissão está atenta. E o objeto da emenda foi aqui, ó, incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Eu acho que vamos ter responsabilidade, porque aqui dentro tem amigos que estão trabalhando. Jogar para a galera mais uma vez, eu não vou aceitar, não.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Daíra Otaviano.
Senhor presidente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar também os vereadores. Eu gostaria, presidente, de dizer que a vereadora Daíra Otaviano também comunga com o projeto CM02/2020, e nós acreditamos que podia fazer até as duas reuniões por semana. Mas Vossa Excelência achou que devemos, nesse começo, por causa da pandemia, ir nesse caminho. Vamos começar dessa forma, e quem sabe daqui uns dias nós voltamos para as reuniões ordinárias normais. Eu quero aproveitar também, senhor presidente, a fala, e eu estou aqui nessa Câmara 19 anos, eu nunca vi um prefeito agradecer um deputado federal, um senador, governador, uma emenda parlamentar. Porque cada um parlamentar tem obrigação com o Estado, com o país, com a cidade. Inclusive, esse deputado federal, André Janone, ele é irresponsável. O que ele está fazendo com Divinópolis é apenas pagando os 1.000 votos que ele teve aqui. Ele teve aqui 1.000 votos. Essa emenda de 1 milhão, para quem é responsável, ele teria que ficar caladinho, determinar a emenda para cá e não conversar muito fiado não, porque quem está conversando é fiado. Ele acusou o prefeito, se alguém vê o vídeo dele, ele acusa o prefeito e o secretário de saúde de ladrão. Escuta o vídeo, dá para você ver. Ele fala que não sabe se o prefeito roubou o dinheiro. Acusou o prefeito de ladrão. E ele está careca de saber que ele mandou a emenda para cá para cirurgias eletivas. E, por causa do decreto da pandemia, foi suspensa todas as cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas vão voltar a ser feitas assim que a pandemia cessar. 1 milhão está depositado na conta da prefeitura e o Galileu, com 4 mandatos, não é louco de desviar o dinheiro dessa emenda. Que esse deputado seja mais responsável. Porque para mim não passa do irresponsável. E aí nós ficamos vendo. Cada um dos que está mandando emenda para cá teve uma fatia dos votos de Divinópolis. Recebeu adiantado para poder ajudar Divinópolis. Não tem que ser agradecido, não. Inclusive, eu vou falar aqui, nós recebemos aqui do deputado Nilton Cardoso Júnior 650 mil de emendas. Uma emenda de 300 mil para São João de Deus e 2 emendas para o Covid-19. Uma de 150 e uma de 200 mil. E nem por isso nós estamos pedindo o deputado, pedindo a cidade para agradecer o deputado. Ele teve aqui 480 votos. Então é o seguinte, temos que parar com essa hipocrisia. Hipocrisia faz mal para o caráter. Fica aí essa turma, hipócritas, tentando achar que o prefeito é palhaço do povo. Teve 58.400 pessoas que acreditou no prefeito. Nós passamos a maior dificuldade nesse mandato. Recebemos da prefeitura com 53 milhões de dívidas. E temos para receber do Estado 134 milhões, na qual 102 foi do governador Fernando Pimentel. E mais 32 do atual governador, que se posicionou como novo. Nós estamos enfrentando uma pandemia, aguardando a abertura do hospital para salvar vidas no futuro. que a projeção para o no, nosso país não é boa. É de morrer 125 mil pessoas. Até agora morreu 26, perdendo 27. Então, se o hospital regional não for olhado pelo governador do estado e preparado para receber as pessoas que vão adoecer, que dentre essas pessoas podem ser nós, pode ser qualquer um de nós, nós estamos fazendo mal para a cidade, para a nossa cidade. Nós precisamos, senhor presidente, nesse momento, ser responsável. Nós precisamos fazer a coisa certa. Não é apresentar uma emenda e querer ganhar palminha, não. Nós estamos aqui apenas cumprindo com o nosso papel e com a nossa obrigação. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Vereador Ademir Silva, que quer fazer algumas colocações diz respeito ao projeto que tem que ser analisado por vocês também. Com a palavra.
Senhor presidente, só analisando o horário da reunião às 8 horas, às 9, está marcado aqui às 8 no projeto, e estão questionando para a gente passar para 9 horas. Se a gente começa a passar o horário da reunião para 9 horas, nós teremos um término da reunião previsto aqui com 5 horas de reunião para as 14 horas. E o horário de almoço? Eu acho que é melhor a gente manter o horário de 8 horas para a gente terminar. Para a gente terminar a 1 hora.
Palavra.
Com a palavra, vereador Dr. Delano.
A gente quer ficar calado, eu juro para vocês que a gente quer ficar calado. Horário de almoço, o povo morrendo, a gente sem trabalhar, ganhando sem trabalhar. Horário de almoço, eu juro para vocês, tem umas coisas que eu fico aqui, ó, caladinho, que eu falo assim, não, eu não vou me atacar, nunca eu fui parar da última reunião com a hipertensão de 15/9. Mas tem umas coisas que não dá para ficar calado, não. Horário de almoço. Em vez da gente estar preocupado com o povo, está preocupado com o estômago. Ô gente, eu juro, eu pedi a Deus, Senhor, eu vou tomar um remedinho, uma gotinha, vou chegar lá, vou ficar caladinho, mas não tem base não. O povo lá fora, lá, morrendo de pandemia, a gente caçando cesta básica. E é horário de almoço. Quando foi que essa reunião passou de 6 horas da tarde? Ah, não, a gente está tomando uma vergonha de algumas coisas. E o pior é que isso vaza, viu? Isso vaza. Vai ter meme. Agora mesmo. Vocês vão ver. Agora mesmo. Vereadores. O pior é que eles falam vereadores. Dá nome a esses benditos. Vereadores com fome pede que as reuniões sejam às 8. Vocês vão ver. Vão pôr todo mundo no mesmo balaio aqui, ó. Vereadores com fome, pede que a reunião seja mais cedo. Você dá nome, por favor. O vereador Fomento quer que fulano de tal seja às 8. Eu, por exemplo, não posso às 8. Não posso. Aí a Câmara decide em salvar a vida lá no Poçal do Bom Pastor. Eu fui eleito para trabalhar à tarde. Arrumei a vida lá do Poço Saúde. Não, eu vou lá, vou começar. Mas não é só por mim, não, que é a maioria que tem que decidir. Eu mudo o horário lá. Agora, mudar o horário por causa de comida. Ali é regado de comida. Ah, não, gente do céu. E isso vai rendendo lá fora, em época de eleição. Vai rendendo. Escuta o celular da gente. Agora mesmo tem um bendito fazendo cesta básica, a gente entregando, a gente com fome. Ó. Tem umas coisas que eu juro para vocês. Eu falo, o colega falou aqui agora da saúde, com toda a razão, eu estou caladinho aqui tentando até poupar, né, o outro colega do lado, de tanto que ele está errado em falar desse 1 milhão também, eu caladinho, aí o outro fala da fome, da peste, agora mesmo ela vai estar falando de mais um monte de coisa aí que, pelo amor de Deus, não tem condição isso não. Mas eu vou acrescentar a fala do colega vereadora daí, está completamente cheia de nexo. Esse 1 milhão de reais, quando a gente fala o que não sabe, aí cria-se um estardalhaço. Sabe o que é a cirurgia eletiva? Quem está aí olhando, eu quero acrescentar a fala dele. Cirurgia eletiva é aquela cirurgia programada. Uma catarata. Eu tenho uma catarata e eu vou programar ela para fazer dia 2 de junho. Ou dia 10 de outubro, isso é uma cirurgia eletiva. Cirurgia de urgência é uma apendicite. Opera agora ou eu vou morrer. É infarto, ou põe um estente agora ou eu vou morrer. Essas são cirurgias de urgência. E esse senhor deputado não mandou o dinheiro para ser usado nessas cirurgias de urgência, não. Que o povo não está morrendo só de coronavírus, vereadora Janete. A dengue está matando, infartos, AVCs, por aí vai. Só que se o responsável do secretário de saúde, é o responsável, pegasse esse dinheiro de R$1 milhão dele, e usasse esse dinheiro para um infarto, cadeia nele. A verba é para cirurgia eletiva, é para cirurgia programada, que agora está suspensa. Suspensa, suspensa não é porque o secretário, coitado, quis não. Quem quis isso foi lá em cima que falou assim, ó, não vai poder, o Estado proibiu. Não é Divinópolis não, gente. O Estado, o Brasil, não está fazendo cirurgia eletiva programada, não. Esse dinheiro tem que ficar parado. Não pode ser usado. Se ele for o responsável do secretário, vai para a cadeia. Então eu queria acrescentar em tudo que o colega falou, mas eu jurava que eu queria ficar calado aqui, para não me indispor, para não me indispor novamente com o colega, que é muito ruim. Né? É bom cada um ter sua opinião e tudo, mas tem umas opiniões que retumbam em todos os 17, não é só num não. Né? Quando a gente fala aí de umas coisas, umas palavras, assim, retumba nos 17. Eles começam a fazer figurinha dos 17, porque eles não dão nome, não. Vereador, ciclano, beltrano, não. Os vereadores, escuta só, passam fome. É assim que fazem. Né? E os vereadores, o secretário de saúde está roubando. Não está, não. Né? É verba, verba carimbada para cirurgia eletiva. Eu espero que você que esteja em casa tenha entendido que esse dinheiro tem que ficar parado mesmo. Mesmo. E quem gosta de aplauso é quem trabalha no circo e no teatro. É que gosta de aplauso. Após todo espetáculo de circo, os palhaços, o povo do circo, fica todo mundo querendo aplauso. Político que faz o dinheiro chegar aonde ele tem que chegar, ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Ele está sendo pago para isso. Agora, se ele quiser aplauso, tem curso demais de circo, de teatro, e um monte de lugar. Mas não é num parlamento que se bate palma, e nem notinha pública, em coisas oficiais. O Delano votou aqui para um projeto aqui que eu sou contra, para estipar cargo municipal, não se contar comigo, né, porque eu sou do município. Aí vamos dizer que eu voto aqui, ó, a favor de tirar cargo do município. Tem que colocar o nome do vereador. A função minha é essa, é fazer sim ou não. É abstenção, eu já cansei de dizer. Abstenção é um cara que não existe. Ele não sabe nem o que que é. É sim ou não. Agora, uma coisa dessa, né, nota, palma, não é no parlamento que bate palma, é no circo, é no teatro. Né? Mas, de toda forma, eu queria ficar calado. Mas eu não consegui. Viu? Muito obrigado.
Continua em discussão, projeto 100M02 de 2020.
Vereador Demi.
Com a palavra, vereador Janete.
É, vereador Demi, que está na presidência da Câmara. Em relação ao horário ser 9 horas, eu não vejo dificuldade nenhuma pelo seguinte, a gente não precisa fingir que fica 17 vereadores sentados aqui. O número de vereadores que ficam aqui são 6, para poder manter a reunião e contar para anunciar. Raramente a gente consegue, sem ser no horário da votação, terem 17 aqui. Por quê? Que é bom que quem está em casa entenda. É um atendimento que está fazendo lá embaixo. Está assinando um documento de comissão. É outra reunião paralela que está fazendo as comissões. É um assinando para o seu assessor o documento que está sendo produzido. Uma série de situações. Durante esse momento, se o vereador precisar fazer um lanche ou qualquer outra coisa, utiliza desse tempo, vai lá 10 minutos, 15 minutos, faz e volta para cá. O que a gente tem que entender e que a gente tem que colocar é que se precisar ser feito, que faça isso. Mas a colocação da defesa das 9 horas é porque nós temos realmente que estar chegando aqui, preparando, porque a gente tem uma internet que eu não posso falar palavrão, mas é uma internet que não vale muito pouco. Isso aqui paga para funcionar, parece carral, que tem que ter povo e ligar um tempão antes, para a gente poder conseguir fazer realmente as coisas funcionarem aqui dentro. Eu entendo essa necessidade, inclusive dos nossos equipamentos. Funcionário público e casa legislativa, eles falam o seguinte, é só chegar mais cedo. Gente, existe horário para cumprir, é cartão, é biométrico. Os funcionários aqui fazem a entrada aqui por biometria. E tudo isso tem que ser respeitado. Então, assim, eu não vejo problema da gente iniciar a reunião às 9 horas da manhã e até às 2 horas da tarde, podendo ser prorrogado, que a gente já sabe que pode acontecer. Então, assim, eu não acredito que tenha falado assim, a forma de falar eu entendo, é só pensando realmente como que a gente poderia fazer isso de forma a terminar um pouco mais cedo, mas a gente também tem que compreender que, por exemplo, eu não estou aqui para defender ninguém, mas a gente não pode deixar o posto de saúde um dia sem atendimento, não. Não podemos, porque depende. E outras pessoas aqui, a gente sabe que depende de passar em outros lugares para poder. Hã? Você entendeu? Então, é só por isso. Então, eu queria realmente que a gente permanecesse com esse horário de 9 horas, se for possível.
A preocupação, quando eu falei do horário, foi o seguinte, que todo dia, como eu sou vice-presidente dessa casa, né, quantas vezes nós já encerramos a reunião aqui por falta de quórum? A hora que der meio-dia aqui e os vereadores todos forem embora, vai ser uma vergonha para Divinópolis ficar vendo reuniões sendo encerradas aqui por falta de quórum. Só por isso, mais nada. Com a palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, eu também comungo também com a fala da vereadora Janete. Né, eu acho que o nosso compromisso tem que ser 100% aqui com a Câmara. Né, eu entendi sua colocação e sua preocupação. Né, então, nesse sentido, eu também sou favorável que mantenha esse horário de 9 horas. E eu acho que todo mundo está ansioso para a volta dos trabalhos, né? E aqui, seu presidente, eu não podia deixar também de comentar sobre o episódio que aconteceu ontem na nossa cidade. E confesso que eu estou assustado e com medo, seu presidente. Na minha opinião, hoje o secretário de saúde está correndo risco de vida, porque nós temos autoridades incentivando o ódio. Duas pessoas foram presas ontem, e eu assistindo um vídeo das pessoas, eles falaram que foram lá procurar saber onde que está o dinheiro. Na cabeça dessas pessoas, o secretário de saúde está roubando. E nós temos uma autoridade aqui que está afirmando que está fazendo farra com dinheiro público. Nós temos uma autoridade no município que está afirmando que a Secretaria de Saúde tem rolo, está fazendo farra com dinheiro público. Hoje, para mim, se o Amarildo sair na rua, ele pode ser linchado. Porque quando a gente pergunta, deixam uma dúvida, o que o André Janones fez ontem com Divinópolis foi tocar terror na cidade. Ele assustou o povo. Ele colocou um ponto de interrogação. Será que está roubando? Só tem corrupto lá em Divinópolis? Ele previu o futuro. Ele falou que não mexeu no dinheiro para roubar daqui, lá na frente. E quem está ouvindo isso lá, o povo que está ouvindo, está imaginando que em plena pandemia a Secretaria de Saúde está roubando o nosso dinheiro. Está fazendo farra com seu dinheiro. Isso é incentivo, está impulsionando o povo contra o executivo, contra o Amarildo. E eu fiquei com dó mesmo, porque o Amarildo muito técnico, a hora que eu vi o vídeo dele explicando, eu entendi a explicação dele, um vídeo com uma musiquinha no final, no fundo, bem, bem técnico, e não tinha 1000 visualizações. Enquanto esse vídeo, o André Janones já passou de milhões, milhões. Hoje em Divinópolis, metade da cidade de Divinópolis acha que o secretário Amarildo, o prefeito de Divinópolis e o prefeito de Carmo do Cajuru joga remédio fora e deixa faltar remédio na farmacinha. Porque circulou um vídeo, uma suspeita que a prefeitura de Divinópolis e a prefeitura de Carmo do Cajuru estavam jogando remédio fora. O vídeo que foi falando a verdade, tinha o Leonardo Pi também falando com o remédio, eu acho que o presidente Renato também estava falando a verdade, que o remédio não era nem da prefeitura de Divinópolis, nem da prefeitura de Carmo do Cajuru. Ele teve um alcance de 5 mil pessoas. E eles falaram isso para mais de 1 milhão de pessoas. O povo lá fora está achando que a Secretaria de Saúde é um posto de roubo, está roubando lá. O Ministério Público vai ter que agir, porque nós temos uma autoridade que está denunciando, é uma denúncia grave. Ele está afirmando que está tendo roubo lá, que está fazendo farra com dinheiro público. E o deputado Janones veio para poder contemplar isso e colocar um terror na nossa cidade. E isso, seu presidente, o que nós vimos ontem foi pessoas indo protestar na porta da prefeitura, querendo saber cadê o dinheiro. Porque na cabeça deles está roubando o dinheiro, que é para poder salvar a vida aqui na nossa cidade. Nós estamos colocando a vida de pessoas em risco. O Amarildo pode ser linchado, porque tem pessoas entendendo que ele está roubando. A explicação dele foi para 1000 pessoas, enquanto foi 40 milhões de pessoas. O alcance desse deputado é muito grande. Chega a ser covardia da forma que ele fez. E aqui, seu presidente, com todo o respeito, nós como autoridades, nós temos que trazer um equilíbrio. Nós não podemos incentivar pessoas da rua a invadir espaço público, a lixar pessoas, não. Quando eu pergunto aqui, cadê os 40 milhões? Quando eu faço essa pergunta para o povo e deixo o povo comentar que já roubou, que desviou o dinheiro, que está usando esse dinheiro para fazer alguma coisa, eu estou incitando ódio. Eu estou incitando isso que aconteceu ontem na prefeitura de Divinópolis. Pessoas ir lá e querer quebrar a prefeitura. Todo mundo estava, um projeto de casa.
Vereador Sérgio, assim, com todo o respeito,
para finalizar,
eu gostaria que o senhor finalizasse.
Vossa Excelência está muito educado hoje, deixou todo mundo.
Não, é isso mesmo, mas agora
fazer.
Em dia nós não vamos deixar, não.
Só para finalizar,
vamos nos ater aos projetos.
Correto, só para finalizar, agradeço Vossa Excelência. E todo mundo sabe que um projeto de 40 milhões não fica pronto de um dia para a noite, não. E quando a gente provoca o povo para pensar que esse dinheiro está sendo desviado, que esse dinheiro está sendo roubado, a gente incentiva o ódio. E nós, como autoridade, senhor presidente, nós temos que ter responsabilidade no que a gente fala. Então eu aguardo e peço que apresente as provas, porque o que o povo espera, que se ele está roubando lá na Secretaria de Saúde, é que ele seja punido, que seja afastado, que seja preso. É isso que todo mundo espera. Então, se nós temos uma autoridade que está afirmando o roubo, se apresente as provas para a gente tomar providência e afastar quem está roubando. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, palavra.
Ô, vereador Matheus, Vossa Excelência já falou. Não, nós vamos nos atermos. Nós vamos. Não, eu não estava aqui. Nós vamos nos ater ao projeto, à discussão do projeto.
Aqui não tem, aqui, a ilusão da NAC, não é autoridade, não, já para com isso.
Não, é, eu peço, o regimento.
Mas isso é autoridade.
Regimento.
Autoridade é presidente, pelo amor de Deus.
Ô, vereador.
Autoridade. Não ilude não, senhor.
Vereador Edson.
A palavra, presidente. Presidente, a palavra.
Agora eu que gostaria que vocês, realmente, nós saímos aqui hoje do regimento, mas da próxima reunião nós não vamos aceitar isso mais.
Falou.
Tá bom? Nós estamos discutindo. É um projeto que já uma hora passou para a saúde, passou não sei para quê, e nós estamos discutindo, é um projeto de resolução da mesa diretora. Então vamos nos ater ao projeto. Senão isso aqui vai virar o quê? Ué. Vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós como vemos hoje a pauta aqui, na estrutura da reunião ordinária, o departamento legislativo faz um trabalho técnico para a hierarquia dos projetos. Isso aqui está virando uma palhaçada. Está claro aqui, eu fui convocado para debater o projeto de resolução 02 com a questão Intercópolis, para discutir a questão de uma exceção temporal do plenário legislativo. Eu fui convidado por isso. Agora que está falando ladrão, horário, pronto-socorro, não posso, comida vazia, estatística de vídeo, meme, fome, peste, eu não estou sabendo. O que virou isso? Comando, presidente. Comando. Foco. Foco. Quarta palavra. Aqui nós temos que debater a questão do horário. Vai ser quarta? Não é sexta nem domingo, é quarta. Então esse teatro aí de atacar deputado e de falar para os regras, se limita e respeita os outros pares. Se limita e respeita os outros pares. Teatro vai fazer em outro lugar, que eu estou doido para voltar à reunião. Então, senhor presidente, eu acho que o senhor faz a coisa correta, porque a nossa Constituição Municipal, na Lei Orgânica, quando ela fala sobre as reuniões ordinárias, e num caso de exceção, de acordo com o processo de resolução número 2, Vossa Excelência merece o nosso parabéns. Que tem uma palavra mágica nesse projeto, chama excepcionalidade. Nós não sabemos, nós estamos com a bússola quebrada, nós não sabemos o que encontramos no caminho para frente. Senhor presidente, vou votar favorável, quero parabenizar a mesa diretora, porque uma casa de lei, onde não se vazia o princípio da legalidade, ela não pode cobrar para ninguém. Parabenizo a mesa diretora e votarei favorável para esse projeto de resolução nesse período de exceção, nesse período de sessão, ora enunciado e executado pela mesa diretora.
Muito obrigado, vereador Edson. Pontuou muito bem. Vereador Nonato.
Presidente, eu vejo que Vossa Excelência está aparecendo por esses dias com um coração tamanho do mundo. Porque nós não estamos discutindo a pauta que é colocada no dia. E aqui a gente percebe a sabedoria, aqui a gente não vê realmente se está discutindo um projeto, se já é uma pré-eleição, se já estão fazendo campanha para a eleição 2020. Eu não estou entendendo mais nada, porque eu tenho assunto para falar nessa casa e eu vou respeitar a pauta enquanto tantos outros aproveitam o momento. Presidente, tem que pôr regra na casa. Vossa Excelência é guardião da lei orgânica e do regimento interno. Porque se for assim, senhor presidente, eu tenho tantos assuntos importantes para colocar e não coloco. As minhas visitas nos bairros, senhor presidente, onde está todo arrebentado, onde não tem iluminação pública, tenho acompanhado, tenho assunto para dizer e não falo por educação ao parlamento, enquanto isso está virando bagunça.
Palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, senhor presidente, é momento de colocar as regras e nós obedecer às regras. Porque, do contrário, nós parlamentares vamos ficar prejudicados daqueles que têm assunto para colocar e não colocam. Já passou de hora, senhor presidente. E fique atento, senhor presidente. Aqui eu finalizo. Esse ano é um ano eleitoral. Tenho que ficar atento. E quanto à pauta, senhor presidente, eu vou votar favorável, mas, na verdade, eu venho aqui todos os dias e vou nos bairros quase todos os dias. Mas eu votarei favorável sobre a sua palavra diante do que nós estamos enfrentando hoje aqui na nossa cidade. Eu não quero ser pessimista, mas a tendência é piorar e precisamos ter os nossos próprios cuidados. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Carlos Magalhães, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que acompanha através do YouTube, Senhor presidente, eu vou me atentar à pauta também, porque eu acredito que eu tenho que dar o bom exemplo, né? Não vou entrar em mérito aqui, como o meu colega Nonato ressaltou muito bem, nós temos pautas aqui relacionadas ao nosso trabalho parlamentar. Então é de suma importância sim voltar às reuniões para que a gente possa mostrar para a população o que tem que ser feito. Então para mim não altera nada ser 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, meio-dia, 1 hora. Eu tenho dia que eu nem almoço, então para mim não muda nada. Então, claro que tem que ter um consenso, esse parlamento aqui se unir em relação ao que é melhor dentro do horário. Para mim não muda nada, estou aqui dando a minha opinião, deixando para que a população também acompanhe, que eu tenho um gabinete na rua, todo dia eu tenho minhas visitas, eu continuo fazendo meu trabalho. Então, vou me atentar à pauta, sou favorável ao projeto, e o que for para mudar, que mude em favor da população. Então, não vou rodear outros assuntos aqui, para que o andamento já são 10h34 já, e temos projetos para ser voltados, projetos importantes para serem discutidos aqui nesse momento, que impacta aí toda a população. Então, vamos dar andamento na casa, e que Vossa Excelência realmente conduza firmemente aí para que a reunião possa fluir da melhor forma possível.
Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, queiram se manifestar.
Presidente.
15 votos favoráveis, projeto de, foi aprovado, projeto de resolução 002-2020, de autoria da mesa diretora.
Justificativo, presidente.
Justificativo, Roger Viegas.
Senhor presidente, visto que agora em meio à pandemia também surgem diversas dificuldades e projetos para serem aprovados, só essa semana mesmo, como exemplo, nós tivemos 3 extraordinárias, né? E é bom frisar também para a população que os vereadores não recebem por reunião extraordinária, não existe nenhum extra de diferente que já está sendo falado. Inclusive, essa semana eu acompanhei também um post maldoso em redes sociais dizendo aqui, queria que o senhor falasse, afirmasse aqui para a gente e para toda a população, assim como respeito também a imprensa, que eu não me recordo de nenhum vereador ganhar diária aqui dentro dessa legislatura. Eu acompanho a prestação de contas, inclusive o senhor sabe disso, que eu sou um ferrenho fiscalizador da sua administração. Eu nunca vi nenhum vereador aqui recebendo diária. Se tem alguém aqui que já recebeu alguma diária, por favor, se expresse agora, porque que nós tem gente fazendo covardia lá do lado de fora. Entendo que no nosso cargo está sujeito a críticas, mas espera aí, inventar também dessa casa. E além do mais, gostaria também de fazer o pedido, já que foi discutido aqui hoje amplamente a questão do novo horário, é que talvez também possa ser estudado colocar 2 vezes na semana. Assim, nós não teremos que, o senhor vai ter que ficar aqui se desgastando entre marcar reuniões extraordinárias. Já ficaria estabelecido um novo horário, mas também que se fosse estudado essas 2 vezes por semana. Assim, cada um vai ter seu tempo tranquilo de tribuna e não vai ter que ficar se degladiando durante a discussão dos projetos. Muito obrigado, senhor presidente.
Foi muito bem colocado pelo vereador Roger. Essa mesa diretora vai analisar a sua solicitação. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar de número N02, de 12/3/2020. Altera a lei complementar municipal de número 126, de 26 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do município de Divinópolis, de Viprev e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Qual é a votação? Maioria absoluta. Senhor presidente, encontra-se uma emenda ao projeto. Emenda de número CM05-2020. Emenda modificativa. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar de número N02-2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Altera o artigo 1º do parágrafo 3º do artigo 71 da lei complementar de número 126, de 6 de dezembro de 2006. Passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A contribuição do segurado será de 14% e do seu empregador 14%, ambas incidentes sobre a remuneração considerada base da contribuição.
Vereador Renato, me parece que o vereador Carlos Magalhães vai solicitar vistas até a próxima reunião. Então não é necessário ler o parecer, Janete. Com a palavra, vereador Carlos Magalhães.
Senhor presidente, em relação ao projeto, quero até que o vereador Renato saber se o projeto está com emenda 103.
Está com emenda.
Ele está com emenda 103. Não, se ele está com emenda 103, eu acho que ele está plausível para a gente realmente votar. Da seguinte forma, senhor presidente, eu vou pontuar 2 linhas de raciocínio aqui. A emenda do Renato, ela traz hoje justiça social. Da seguinte forma. para que você está acompanhando aí, que é um projeto de suma importância. Então eu quero a atenção até do Parlamento agora, nesse momento agora, que é um projeto de suma importância que impacta hoje os servidores. Então aquele que ganha menos, ele vai pagar menos. Aquele que ganha mais, vai pagar mais. Depois o Renato, eu quero que ele dê a explanação dele em relação à emenda. Então, a emenda dele hoje está à Justiça Social. Então, a minha preocupação é, a dona Maria, o seu João, que está lá na escola, que ganha lá mil e poucos reais, ele vai pagar lá 14%. E hoje eu tenho que dizer que existe Marajás hoje no nosso município que ganham 40 mil reais, que ganham 30 mil reais. Aí eles vão pagar hoje os mesmos 14% que a dona Maria e o seu João vão pagar 14%. Então, isso é injusto. Então, essa emenda 103, ela justamente ela traz essa justiça. Só que, nós temos que atentar também, que se os institutos deficitários, nós não podemos ter uma alíquota menor do que 14%. Aí, para isso, eu sim ia pedir vista, se não tiver aí um documento do DIVIPREV atestando que o DIVIPREV é deficitário. Se não tiver anexado aí, eu vou pedir vista ao projeto para que possamos discutir melhor esse projeto. Então, nessa linha de raciocínio que eu estou colocando aqui, eu vou pedir vista. Então, eu deixo a palavra para o Renato para ver se realmente está anexado aí esse documento. Aí nós vamos discutir melhor esse projeto, mas esse é o meu ponto de partida. Eu não acho justo o que ganha menos pagar o mesmo tanto que ganha mais. Então, essa é a minha linha. Então, dentro disso aí nós
vamos discutir. Vereador, deixa eu só fazer uma solicitação. Há dúvidas sobre isso? Então, nós teríamos reunião quarta-feira. O senhor falou que ia pedir vista até quarta-feira.
Vista até quarta-feira.
Porque aí nós vamos tentar fazer o encontro, porque tem que ver o cálculo atuarial. Né? O Edson conhece isso mais do que eu. Eu não tenho conhecimento nessa área.
Então, senhor presidente, eu peço vista até quarta-feira.
Porque ele tem que ser votado, porque já está descontando os servidores. Então, tem que ser votado.
Então quarta-feira
é o prazo máximo. Vocês discutem, façam as suas reuniões, os seus esclarecimentos, e quarta-feira nós temos que votar ele, porque já está sendo descontado, senão nós vamos até cometer crime, né, vereador Edson? Então tá, então fica concedido vistas.
Obrigado, senhor
presidente. Quarta-feira, a próxima reunião, que será quarta-feira, do projeto... A lei complementar, né, 002-2020. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M018, de 11/2/2020, altera a lei municipal de número 5.610, de 22/2/2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante ou camelô e atividades afins do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 018-2020, autoria executiva municipal, palavra vereador Edson.
Palavra depois, senhor presidente. Senhor presidente, antes de eu fazer a introdução a meus quadros, eu gostaria que o secretário fizesse a gentileza de ler pausadamente o parágrafo 2º da justificativa desse projeto. O parágrafo 2º da justificativa. Por favor,
solicito do novo secretário que atenda a solicitação do novo vereador Edson.
Vou ler na íntegra para você.
Só o parágrafo 2º da justificativa.
Nesse sentido, necessário a inclusão de um membro do CAISAN, Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, na Comissão Permanente do Comércio Ambulante ou do Camelô, por se tratar de uma alternativa contra o desperdício dentro desse setor mercantil.
Obrigado. Mediante essa introdução, no parágrafo 2º, do 2º parágrafo da justificativa, será que a gente compra uma vela no açude? Será que a gente compra um tecido
na olaria. Senhor presidente, eu não estou entendendo. Além da lei 5.610, de 2003, esse projeto agride a lei 2.401, de 88. Agride totalmente. Seria a mesma coisa de um exemplo simbólico, senhor presidente. O Conselho Municipal de Segurança Pública do município vai ter uma cadeira lá, os representantes dos músicos. No conceito de política de integração interreligiosa, nós vamos colocar lá uma força bélica. Ora, senhor presidente, você pegou um conselho alimentar num comércio ambulante de camelôs que agride a lei 2.401 frontalmente. E aqui eles não citam a lei 2.401 que foi feita aqui pela chancela do escriba maior da história dessa casa, do Bito. O Bito, doutor Marcos Inês. Estou a homem do regimento que fez história. Então, quando eu pego essa estrutura e eu pedi, o novo secretário está ali o parágrafo segundo da justificativa, é porque eu queria aprofundar mais. Isso, você está vendo uma questão que não tem uma lógica dentro de uma sociedade sociológica parkinsoniana, uma sociedade funcionalista, uma sociedade que tem a divisão do mérito. Seria eu chegar no CREA, eu chegar lá e falar assim, ah, vamos pôr aqui uma pessoa representando da Associação dos Empregados de Minópolis. Tem nada a ver. Então, senhor presidente, mediante essa introdução do parágrafo segundo da justificativa do mérito, e por que que eles estão querendo, eu peço sobrestamento, senhor presidente, de até 30 dias. Eu vou conversar com os camelôs todos, vou conversar com a Caizan, o secretário da Agricultura. Nós temos dinheiro, não estou entendendo mais nada essa cadeira. Então, mediante esse posto, essa introdução que o senhor mesmo acabou de ler, o secretário acabou de trazer a baila para nós, que está aí o segundo parágrafo do justificativo, eu peço sobrestamento, senhor presidente.
Senhor presidente, antes, eu queria discutir o sobrestamento antes de dar o sobrestamento vereador.
Coloco em discussão agora o pedido de sobrestamento ao projeto EM018-2020, de até 30 dias. E com a palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, em relação ao pedido de sobressamento do vereador Edson, além de concordar, tem duas situações que a gente tem que colocar. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que muita gente está falando Caizan, muitas pessoas não sabem nem o que a gente está falando, para falar a verdade. Nós estamos falando do conselho, realmente, que cuida dessa parte alimentar de Divinópolis. O que que acontece? Quando fala camelôs, todo mundo só lembra de quem vende aparelhos eletrônicos, esse tipo de pessoa, mas não é. Aqui nós estamos falando de apreensão, por exemplo, de alimentos. Apreender uma barraca de fruta, por exemplo. Essa barraca de fruta, ela não pode ser, essas frutas não podem ser doadas para o banco de alimento. Esse produto, ele é desperdiçado, é jogado fora. Então, é por isso que precisa deste membro, neste Caizan, esse membro do Caizan, nesse conselho que já existe lá, que é o que a gente está modificando, para poder ter essa discussão. Porém, não é essa a proposta real que foi feita pelo conselho lá atrás. Inclusive, tem que se adequar à proposta primária. Porque, por exemplo, o correto seria também estar participando um membro dessa casa legislativa. Quando a gente fala um membro daqui, não é vereador que a gente está falando propriamente dito. Um membro aqui dentro dos servidores. Então, foi pedido, inclusive, pelo pessoal que participa do Caizan, que fosse feito, ou coloca-se outro projeto completo substituindo esse, ou faça-se a emenda completando o projeto para a gente votar uma única vez. Então, além de sobressamento, fica esse encaminhamento também.
Então fica concedido o sobrestamento de até 30 dias ao pedido do vereador Edson Souza. Peço ao nobre, com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto, ele é importante, ele é muito sério. Se nós fizéssemos um teste especulativo aqui agora, quantos quilos de alimentos vão para o lixo? Então eu acho que esse projeto, ele é belíssimo. Ele chegar, por exemplo, você pode aproveitar. Quando você pega, por exemplo, os sacolões aqui de Divinópolis, o preço de um sacolão na cesta é 4x. Na segunda, é 1x. O senhor conhece isso? O senhor, como um grande empresário aí, setor fundos granjeiros, o senhor conhece isso. Então, é importante ter essa adequação. É importante ter essa integração com a sociedade civil. É importante. Mas eu acho que nós temos que conversar, como disse a vereadora Janete, a gente tem que conversar isso para ver se se faz essa estrutura em outra adequação. Mas que tem que ter voz? Tem sim. Uma coisa que eu aprendi, senhor presidente, o meu prato vai direto para a pia. Eu nunca peguei o meu prato para fazer minha refeição e não tiro. Eu sirvo 3 ou 4 vezes. Mas eu acho sim um erro eu ter que tirar um resto de alimento e jogar para o lixo. Então eu acho que nós temos que ter essa política. A Janete foi feliz, ela acompanha, mas nós temos que aprofundar para fazer isso numa adequação mais técnica e mais legal. Obrigado, senhor presidente, e vou fazer todo o esforço para liberar esse projeto o mais rápido possível, porque esse projeto é muito bom para Divinópolis.
Vereador, nós vamos, já foi concedido, né, Vossa Excelência, mas parece-me que esse projeto é muito importante para Divinópolis.
Muito
então
importante.
Eu gostaria, sim, de contar, que eu recebo por telefone pedido, parece que a vereadora Janete também está por dentro. Por causa do momento agora, se o senhor puder liberar ele para quarta-feira, depois eu solicitar. Ok, vereador. Solicito o nobre secretário que proceda. A leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M019-17/2020. Altera o número de vagas constantes no anexo 3º, inciso 2º da área da saúde da Lei Municipal de número 6.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autor Executivo Municipal, com a votação, maioria simples. Senhor presidente, encontra-se uma mensagem modificativa. Ofício de número M041-2020, 13 de março de 2020. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número M019-2020, que altera o número de vagas constantes no anexo 3º, inciso 2º da área de saúde da Lei Municipal de número 6.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores municipais de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original do projeto de lei AM019-2020, que altera o número de vagas constantes no anexo 3º, inciso 2º da área da saúde da Lei Municipal 3.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Divinópolis. Na coluna referente à carga horária, mês, passando o texto, contendo a seguinte redação. Grau hierárquico. GH27, grupo A, cargos, fonoaudiólogos, ensino superior completo, registro no órgão competente, carga horária por mês, 100 horas, vagas 15. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação da mensagem.
Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei AM019-2020. Em discussão.
Eu vou discutir o projeto.
Pode votar? Em votação. A mensagem. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Fica aprovado por unanimidade. Presentes em plenário, 15 votos favoráveis. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número M019-17-2020. Altera o número de vagas constantes no anexo 3º, inciso 2º, da área da saúde, da lei municipal de número 6.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Divinópolis. Autor executivo municipal, corre votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Ela é federal. Está em discussão. Projeto de lei ordinária 019-2020, autoria executiva municipal. Palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, a gente pode falar que até diante do momento agora, doutor Delano pode falar melhor do que eu, a gente não sabe o que está vindo aí com a situação do Covid e as consequências neurológicas, inclusive, que muitas pessoas vivem pós várias cirurgias. E esse profissional, o fonoaudiólogo, ele é extremamente importante para a recuperação dessas pessoas. Porém, o número de fonoaudiólogos que nós temos no município, ele não é suficiente. Sem falar os prematuros, as crianças prematuras que precisam desse acompanhamento, dos outros tipos de doença que requer esse cuidado. Porém, quando os médicos encaminham para esse tratamento, acaba barrando de não ter esse profissional lá para aqueles que não têm condição de pagar. Então, é por isso que está aumentando essa composta aí, para que a gente tenha profissionais concursados. Não é isso, doutor Delano? Que é extremamente importante. Por isso, eu voto favorável e eu tenho certeza que essa casa vai aprovar com unanimidade.
Palavra. Vereador, doutor Delano.
Para complementar, é isso mesmo. O fonoaudiólogo, ele vem através pós-extubação. Então, por exemplo, o paciente que foi entubado, não só por causa do Covid, ele fez uma cirurgia cardíaca, ficou lá 2 dias com o tubo. Depois que tira o tubo da boca dele, as cordas vocais são danificadas. Então, ele volta rouco e custa tem dificuldade de expressão. E a gente não tem esse profissional concursado. Ele é sempre contratado e os contratados, a gente sabe como é que fica aquele tal do indicação. E a vereadora acaba com isso, né? Então tá certo. E o fonoaudiólogo, falta muita gente ainda. Mas é o primeiro passo, né? 15 é um número até suficiente. Não só pelas crianças, mas principalmente pós-cirurgia, que tem demais no município para recuperação da fala e voltar de novo a se expressar. Né? É isso. Obrigado.
Em votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado por unanimidade, 16 votos favoráveis, projeto de lei 019-2020, autoria executiva municipal. Solicito novo secretário que proceda aí tudo para o próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número M022, de 2/3/2020, extingue o cargo de médico de segurança do trabalho do quadro de pessoas efetivas do Poder Executivo do município de Divinópolis. Área da saúde, definido pela lei municipal de número 6.655, de 1º de novembro de 2007, e alterações. Autor, executivo municipal. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 022-2020, autoria executiva municipal.
Senhor presidente, palavra? Está em discussão?
Discussão.
Beleza, eu gostaria.
Roger Viegas.
Senhor presidente, só para deixar claro aqui, né? Porque está tratando uma extinção de cargo de médico. Então o pessoal fala, extinguiu o cargo. Então gostaria de, né, que a. De repente até a liderança quer falar, líder do governo, para explicar melhor a situação, porque você fala assim, criam-se cargos e a hora que a Câmara é unânime, na hora de extinguir o médico, todo mundo fica calado, nós temos que discutir esse projeto, explicar melhor para a população o porquê, porque esse cargo não está sendo ocupado. Por favor,
olá,
líder.
Olá, o vereador, doutor Delano.
O vereador daí também vai complementar, mas o salário da prefeitura é tão baixo, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim para o médico,
que não tem gente para fazer o concurso, não. Então, para vocês terem ideia, eu vou falar, não é só do médico do trabalho, para vocês entenderem, não. Qualquer médico, hoje, um PSF, para vocês entenderem, uma cidade paga 12 a 16 mil, 8 horas integral. A nossa cidade paga 6 a 8, ninguém quer. Porque ele tem que vir de fora, pagar aluguel, então isso acontece com o médico do trabalho. O médico do trabalho é tão ruim, agora eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu ganho tão mal, mas tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que é uma vergonha. Eu sou concursado tem 10 anos. Meu salário é R$2.300. 10 anos que eu sou concursado. Ninguém quer isso. Um médico bem-sucedido, um médico bem-sucedido que tem lá um monte de pós-graduação, se ele trabalhar ferreiamente das 7 da manhã às 7 da noite, que é o que eu faço, ele ganha isso no consultório dele num dia. É só ir trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã. Ele consegue. A prefeitura paga isso por mês. Eu tenho 10 anos de concurso. 10 anos de concurso. Então ninguém quer. É só isso. O vereador vai acabar de completar. Se continuar no concurso, vai continuar não tendo gente e a prefeitura vai continuar sem o profissional. É isso. Porque ninguém quer ganhar 3.200, não, que é o salário inicial. Ninguém. Por quê? Ele tem que ir lá 4 horas, agora não é 4 mais não, porque nós votamos aquela lei que o povo fala que foi diminuir, que não foi não. Agora é 2 horas e 40 por dia, que dá em média, 2 horas e 40. E mesmo assim, reduzindo de 4 para 2 e 40, continua sem gente para fazer o concurso. Continua sem gente, mas já é uma luz no fim do túnel. Então esse projeto, como diz o vereador Roger, vocês prestaram atenção, a gente não pode conversar sobre isso, não, né? Porque não é o assunto. A preocupação que todo mundo está aqui, nós estamos tudo querendo nos proteger. O vereador está ali preocupadíssimo em explicar, porque pode sair na internet uma coisa contra a gente mesmo. Olha que trem. Olha a fase que a gente está nela, né? Mas era só para justificar, Roger. Você está coberto de razão para querer defender, porque eles vão para a rede social. Alguém para falar mentira, que a gente está extinguindo um cargo, mas não está. É porque não tem, ninguém quer, não aparece ninguém para fazer esse concurso, e aí pelo menos vai poder contratar, abrir alguém para contratação. O que eu acho que vai ser difícil também, gente. Mas se não tem para concursar, para contratar também vai ser difícil. Vai ser difícil tão quanto concursar. Mas pelo menos já vai poder, mês a mês, né, abrir aí uma licitação aí para ver se aparece alguém que queira trabalhar no município de Irunópolis para ganhar R$3.000 por mês. Para ter a responsabilidade de bater o carimbo dele assim, ó. Esse fulano pode trabalhar, que está saudável. É muita responsabilidade. É isso, obrigado.
Presidente,
antes do
vereador Carlos Magalhães, depois Eduardo.
Só fazer uma pergunta para o líder do governo, se tem realmente demanda do médico do trabalho. Minha pergunta é só essa.
Demanda tem.
Presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, acho que o Delano já explicou muito bem o projeto. É a segunda reunião que a gente faz sobre esse projeto, a Janete tinha dúvidas na semana passada. Nós acabamos de discutir sobre isso. Então, responder primeiro o Carlos Magalhães, toda empresa que tem um número elevado de funcionário, ela cria-se uma expectativa de demanda maior, tipo, qualquer afastamento, seja ele de 7, 10, 14 dias, tem que passar pelo médico de trabalho. Qualquer admissão, médico de trabalho, demissão, médico de trabalho. Então, o que o município busca? Nós temos hoje, abriu 2 concursos, deserto, primeiro e o segundo. O que o município busca com essa autorização aqui da Câmara? Que possa se contratar, em vez de contratar o médico, contrata-se a clínica. E paga para a clínica o número de atestados emitidos por ela. Por paciente que visita a clínica. Por exemplo, hoje um atestado admissional é cobrado, se não me falha a memória, foi R$ 45,00 o último. Isso no privado. No público eu não sei. No privado nós pagamos pela Print Júnior R$45,00 no atestado admissional. O município pode fazer uma licitação, um edital de chamamento, e a empresa credencia-se e ela vai ser a empresa indicada pelo município para fazer aquele trabalho. Se tiver 300 visitas, vai pagar 12 mil para a clínica, mas se tiver só 100 visitas lá na clínica, vai pagar R$3.000, e aí vai ser por produtividade. Eu não sei o formato que será montado, mas o primeiro passo que o executivo busca aqui hoje é a autorização municipal para tentar um outro formato porque o de ter o médico à disposição do município não está conseguindo.
Está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, 16 votos. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número N-086, de 25/2020, altera a lei municipal 8.658, de 13 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências, para autorizar a concessão de desconto em caso de concorrência ou leilão deserto ou fracassado, nos termos que especifica. Autor Executivo Municipal, corre votação, maioria simples. Senhor Presidente, é uma mensagem modificativa. Ofício de número M063-2020. Mensagem modificativa do projeto de número de lei M036-2020. A Administração Municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação da redação original do parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei de número M036, que altera a lei de número 8.658, de 13 de novembro de 2019, para autorizar a concessão de desconto em caso de concorrência ou leilão deserto ou fracassado, nos termos que especifica, e passando o texto a conter a seguinte redação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão a mensagem modificativa do projeto de lei 036-2020.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, queria pedir também a indulgência e elegância do secretário que ele comunicasse ao plenário se na mensagem modificativa o artigo 2º foi alterado.
Artigo 2º, parágrafo 1º. A alienação do imóvel do município de Divinópolis disponibilizado para venda direta poderá ser intermediada por corretores de imóveis, que deverão ser selecionados através de realização de chamamento público, no qual se garante a observância dos princípios de isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da propriedade administrativa.
Senhor presidente, queria pedir sobrestamento desse projeto de 40 dias. E vou fundamentar para os senhores para ver. O artigo 2º, no parágrafo 1º, é fala que se não, ninguém quiser comprar, vai ter a priori 25% de desconto automático.
Abaixa
o preço
25%. Já teve dois leilões.
Se não tiver no segundo leilão, se não tiver no segundo leilão, abaixa mais 25%. Senhor presidente, isso é sério demais. O artigo 1º, 25%. O artigo 2º não pressionou ninguém abaixo mais 25%. Isso é sério. Isso merece um estudo mais profundo. Então, mediante não ter alterado a mensagem modificativa, o artigo 1º e 2º do artigo, eu peço o sobressamento desse projeto de até 40 dias.
Ah lá.
Vou entrar em reunião com o CREA, com a Comissão de Uso e Ocupação do Solo, a Comissão de Avaliação Imobiliária, e é um projeto que nós temos que dar resposta. Aqui funciona no tempo e no espaço essa casa, mas mediante a alteração do artigo 2º e 1º, eu não tenho condições de votar e peço sobre essa mesa nessa casa de 40 dias.
Vereador, esse slot, essa presidência não vai deferir o seu pedido. Porque esse leilão, ele é para o dinheiro ser investido em unidades básicas de saúde que todos os munícipes estão aguardando.
Palavra.
Esse dinheiro. Então, vocês discutem, votem favorável ou contra, porque hoje eu recebi vários telefonemas de várias líderes comunitários que estão aguardando o leilão para que seja implementado esse dinheiro nas unidades básicas de saúde.
Palavra.
Eu vou pedir para ler o... Doutor Delano, por favor.
Primeiro, esse dinheiro que eles estão falando aí que é para as unidades básicas de saúde, para a minha, do Bom Pastor, não é. Porque eu sou concursado há 10 anos. Segundo, ninguém muitos bilhões agora para ser investido na saúde do governo federal, que foi a lei, a medida provisória de ontem. Terceiro, e mais importante que o vereador Edson falou, aqui cada um, graças a Deus, tem um ramal a seguir. E nós temos ele. Você já imaginou, você tem um leilão, 25%. Você tem outro, você, seu lote vai para 50%. Nós vamos é dar. Mesmo que seja para ser aplicado em unidade básica de saúde, tem que ser, então, é aplicado no ser humano. E estrutura nós não precisamos, não. E vem um tanto de milhões aí ó, da medida provisória de ontem. Vender lote por 50... Ô, gente, vamos pensar, se é 25% o primeiro, não teve ninguém. Já no segundo, segundo, o vereador é, se tem fé pública, já mais 25%, aí vai para 50%. Ô, gente, vai virar negócio comprar lote a 50%. Não poder... E não aceitar, pelo menos um estudo sobre isso, um estudo. É um estudo, gente. Né? Por que tem que votar hoje? Por que nós não podemos estudar um trem sério desse? E eu estou afirmando para vocês, não é para estrutura de unidade básica de saúde. Não é. Mentira. Não é. A minha é renovada pelo próprio povo. Não é. E vem de muito, mas é muito dinheiro agora do governo. A Secretaria de Saúde vai receber muito dinheiro para ser investida na saúde do ser humano, do Covid, sim, mas ela pode investir em estrutura. Agora, a gente vender lote, podendo chegar a 50%, o vereador tem razão. Vamos estudar um pouco. Por que essa pressa de votar? Se não votar hoje, vai morrer gente amanhã? Não vai. Vai morrer de amanhã se não tiver assistência médica. Médica. Se a justificativa do projeto fosse para contratar médico, que nós temos que... Mas não é. Não é. Porque ninguém quer instalar R$3.200 aqui em Divinópolis, não. Obrigado.
Palavra, presidente.
Vereador Renato.
Senhor presidente, eu queria pedir vista até a próxima reunião, tendo em vista que dá tempo de todo mundo se qualificar. Em sua vista, aqui ó, você só lê uma justificativa. Em sua justificativa, o autor da proposição argumenta que a intenção do projeto é alienar o normativo local à disposição da legislação federal, notadamente considerada a aprovação do Senado Federal da conversão da lei da medida provisória 915/2019, que traz importantes alterações na redação do artigo 24 da linha A da Lei Federal de número 9.636/98, para ampliar o desconto concedido em razão da frustração da primeira tentativa. Vou pedir vista até na próxima reunião. Quando
eu só
saiu,
queria pronunciar.
Saiu, quando saiu uma, a licitação do leilão, um lote em São José, o metro estava sendo avaliado a R$1.000, um lote 300, metro 300 mil reais. Nunca, eu ainda falei assim, não vai aparecer gente de jeito nenhum. Porque a avaliação dos imóveis foi, assim, não que eu entenda de corretagem, não sou corretor, mas a avaliação que os imóveis foram avaliados, eles foram avaliados acima do valor de mercado. Então eu peço vista até a próxima reunião.
Sua presidência, acata a solicitação de vista até a próxima reunião e deixar bem claro que eu tentei colocar aqui o que os líderes comunitários me pediram.
Senhor presidente,
com
a palavra.
Tá certo? Eu vou conceder a palavra, já está esse projeto, já está à vista até a próxima reunião, mas vou abrir a sessão para você, Janete.
Senhor presidente, o Roger pediu
também.
Primeiro.
Eu também pedi, presidente. Ô, presidente, ou todo mundo fala ou ninguém fala.
Está com um problema grave.
Senhor presidente, é só para poder esclarecer, porque muita gente entendeu o seguinte.
Quer de um líder do presidente?
Senhor presidente, em primeiro lugar, foi falado que teve dois leilões. O primeiro leilão, ele não aconteceu porque ele foi impugnado. Está aqui o documento. Ele não aconteceu. No documento, na ata da reunião, deixa muito claro que foi solicitado em questão de ordem. A comissão achou por bem suspender a prestação da sessão. Por quê? Porque o senhor Érico solicitou, inclusive, que constasse o nome dele na ata, porque estava com erro. Então não pode constar que teve esse leilão. Segundo, a forma como a lei municipal coloca o leilão hoje, se, por exemplo, o doutor Delano foi lá e 30 mil, o Marcos Vinícius deu 31, o doutor Delano não pode dar 33, não. É lance único. Isso está dentro da legalidade, mas diminui a disputa para que o preço possa ser recolocado. A gente teria que abrir para poder ser feito de maneira diferente. Terceiro, precisamos da construção, Beleza. Mas e o cuidado com o patrimônio público? Outra coisa. Se foi avaliado com preço baixo, passou por votação nessa casa. A hora de contestar o preço, que se estava alto ou baixo, por que que não contestou? Porque quando vem para cá, vem por profissionais que têm condição de fazer essa avaliação. Se não foi questionada, é porque o preço estava dentro do mercado. Então tudo isso tem que ser revisto. Sem falar que estamos num ano eleitoral. E por estar num ano eleitoral, a gente dá um desconto em lei de 25% para poder se leiloar um imóvel do município, torna as coisas nebulosas. Temos que tomar cuidado com essa situação. É por isso que eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado para poder estar aprovando, mesmo que na próxima reunião, essas condições, sem fazer algumas modificações na proposta do projeto de lei. Por isso que eu queria fazer essas colocações mesmo tendo pedido isso.
Com a palavra o vereador Roger Viegas.
Deixa claro, senhor presidente, eu não votei no primeiro, inclusive quer fazer a ressalva aqui, Ademir. Fica mais sentado aí, pede presidente, você não tem o mínimo de equilíbrio psicológico para conduzir uma reunião, para ouvir os vereadores? Tudo agora é site tremendo, roda a capa deles de Drácula. É uma coisa que, sabe, não dá, ué. Que saudade, Adair, quando você era presidente, era criticado aqui pelo jeito turrão, mas era firme. Conduzir a casa dentro do seu regimento. Saudade, Adair. Que saudade da sua presidência aqui. E o vereador Ademir, né, claro, com todo respeito, que agora está na vice-presidência, sei lá, o Caboja pega, sai, fala, trata mal todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo com o Caboja. A pandemia fez mal para ele. Agora, senhor presidente, quero falar o seguinte. Não votei no projeto, não votei primeiramente, né, nessa aprovação aí da para que sejam vendidos. E não posso concordar com a comissão de avaliação do município. Por quê? Se está difícil agora na pandemia, vamos colocar a fala da Janete, foi brilhante, Delano, todo mundo aqui concorda. Como que você vai vender agora, nesse período de pandemia e outra, além do mais? Como que vai construir agora, Delano? Vai construir? Tem que ser, primeiro investimento tem que ser no ser humano, como Delano falou. E além do mais, esse valor já está caindo drasticamente. Ô, Daí, você vai vender um lote que você suou para ter ele, que você briga aqui tanto, dentro da moralidade, vereador pautado na ética, você vai vender um lote pelo metade do preço? E agora, o prefeito vai conseguir construir, vai se vender agora, mês que vem? E o pior, a comissão de avaliação executiva quer que esse lote caia na mão dos corretores, o que é pior, eles vão entregar quase de graça. Eu entendo a fala do vereador Renato, mas eu discordo no momento seguinte, está difícil de vender, vai ser mais difícil ainda quando você aprovar, você vai dar de graça esse lote para os outros. Então é uma situação complicada, crítica, e tem que lembrar também, dentro da medida provisória, ela ampara isso. Ah, beleza, o parecer é tudo muito bonito, você falar de lei, mas nem tudo que é legal é moral. Os caras têm que aprender isso. E eu sou contra qualquer doação aqui de ter. Isso é praticamente uma doação, né? Venda de terreno da prefeitura. Então nós temos que bater nessa tecla aqui. Estamos em meio à pandemia. O prefeito não vai conseguir construir nada agora. Infelizmente, gente, são os tempos. O governo vai ter que concordar. E além do mais, agora vai chover de emenda para a área da saúde. Só se fala em saúde nesse país. Então o que chegar não vai ser através do valor do terreno da prefeitura, não. Porque amanhã esses vereadores aqui vão ser chamados lá no Ministério Público, vão ser criticados, que estão dando terreno de graça aí para os outros. Então tem que ser visto o seguinte, além dos tempos difíceis que vivemos hoje, é uma falta de responsabilidade do Executivo querer agir na base da pressão, levar nas coxas. Aqui entendo o posicionamento de vários vereadores da base, eu também quero dos líderes comunitários também, que querem resultado. Precisamos dos postos da UBS reformados assim. Eu tenho um exemplo concreto lá no meu bairro, no Danilo Passos. Lá precisa, urgente. E brigo com, inclusive, ontem tive a boa notícia do deputado Cleitinho, que vem cair a emenda. Mas eu sei que agora eu nem posso cobrar ela do Amarildo. Eu não vou crucificar. Exatamente. É estrutura física. O posto, como que ele vai receber isso agora? No meio da pandemia, como você vai mexer num posto de saúde no meio da pandemia? No próximo ano eu tenho certeza que é difícil, mas vou cobrar dentro da legalidade sem sensacionalismo do secretário Amarildo. Eu quero levar melhoria assim para o meu bairro, independente da minha posição política, se for de base ou oposição. Articulei a emenda, agora eu tenho que ter paciência. Às vezes nem serei mais vereador quando ela chegar, mas o importante vai estar lá, o resultado. Então os vereadores aqui também têm que entender, no meio do desespero do governo de querer fazer a obra e no meio do desespero do vereador do ano eleitoral, agora tirem o cavalinho da chuva. Não vai ter isso não. Dá terreno praticamente de graça para os outros. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, nosso vereador. Presidente, com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu defendo essa bandeira dos lotes pelo seguinte. O pessoal fala na ponta e a maioria dos nossos pés no ESF estão lotados. Então, eu respeito aqui o que o Renato pediu aqui, o sobrestamento e tudo, mas precisamos sim discutir essa pauta, e urgente. Porque se nesse tempo nós estamos vivendo agora tempos difíceis, eu não quero ser pessimista, aqui um conhecedor da saúde, e tempos piores virão. Então é preciso discutir, respeitando aqui o que o Renato pediu sobre sobrestamento, mas precisa voltar o mais rápido possível, porque o pessoal lá na ponta, onde os ESF já estão lotados, precisamos sim criar mais ESF para dar saúde para este povo que espera de cada um de nós. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos a todos os vereadores pela reunião de hoje e gostaria de comunicar a todos os vereadores e convidá-los a participarem no plenário para a prestação de conta trimestral da contabilidade da Prefeitura. Todos os vereadores estão convidados. Em 10 minutos nós estaremos começando essa reunião.